Então nós vimos sobre a saída do Egito. Logo em seguida a Torá dá mais algumas leis específicas sobre a oferenda de Pessach. Vamos então ver esse trecho. Não é um trecho muito extenso, mas ele traz muitos conceitos e muitos detalhes. Vamos tentar entender esses diversos conceitos e detalhes. Diz a Torá, Vayomer Hashem el Moshe ve Aharon. Disse Deus para Moshe e Aharon, Zot Chukat HaPasach. Esta é a lei, esse é o estatuto do Pesach. Quer dizer, da oferenda de Pesach. Toda vez que a Torá fala sobre Pesach, está se referindo à oferenda. Nós usamos já para a festa inteira. Mas geralmente quando a Torá fala sobre a festa, a Torá chama a festa das Matzot. Nós hoje em dia chamamos de Pesach. Quando a Torá fala Pesach, é a oferenda de Pesach. Kol ben nechar lo yochal bo. Toda pessoa que for pertencente à idolatria não vai comer da oferenda. Então aqui já temos uma primeira lei, que obviamente vamos ter que entender melhor o que vem a ser. Mas a Torá já está dizendo que existem limitações para quem pode comer da oferenda de Pesach. Diz a Torá, todo aquele que está ligado à idolatria não tem parte. Segundo, Vechol Eved Ish Miknat Kasef, e todo o escravo que foi comprado por um homem, ele é pertencente a um homem, é uma pessoa, o Malta Oto, você vai fazer Brit Milá nele, Az Yochal Bo, e aí você vai poder comer da oferenda de Pesach. Não sabemos ainda o que quer dizer escravidão aqui, quem é esse escravo, o que se trata, mas, segundo a lei, se a pessoa tiver um escravo, o dono, olha que coisa interessante, o dono do escravo não pode comer da oferenda de Pesach enquanto o seu escravo não tem Brit Milá. Quer dizer, o dono está limitado enquanto o seu escravo não tiver Brit Milá. E vale já dizer logo de cara, antes da gente entrar em mais detalhes, que eu estou traduzindo com a tradução que o dicionário diz. Eved é escravo. Não quer dizer que esse escravo é o escravo que você está pensando, que a gente vai ver daqui a pouco. Terceiro lugar, Toshav Vesahir. Toshav, morador. Quem é esse morador? Como que ele mora? Vesahir e um operário, uma pessoa contratada, Lo Yochal Bo, não vai comer da oferenda de Pesach. Bevayit Echad Yeachel, vai ser comido numa casa apenas, Lo Totzi Min Habayit Min Habasar Chutza, você não vai levar para fora da casa da carne em nenhum momento. Foi feito um grupo, foi formado um grupo. Esse grupo vai comer o Korban Pesach junto. Eles fazem uma oferenda de Pesach. Eles vão depois entrar na casa onde eles vão festejar Pesach. E não pode levar essa carne para fora da casa. É aqui que vai ser comida. Sim, é escravo idólatra. Mas a gente já vai ver mais detalhes. Ve'etzem lotishberu vo. E você não pode quebrar osso. O osso dessa oferenda você não pode quebrar. Você não pode quebrar todo o tempo que é um osso limpo. Se ele ainda tem carne nele, então não tem problema. Você está comendo, você pode quebrar ele. Quando já acabou a carne de cima dele, é proibido quebrar esse osso. Kol adat Israel asu oto. Toda a congregação de Israel vão fazer esta oferenda. Mais uma lei. E quando morar com você um convertido. Ve'asa Pesach Lashem, ele vai fazer também a oferenda de Pesach para Deus. Himol Lohol Zahar, você vai circuncidar todos os homens da família dele, quer dizer, ele está se convertendo. Então todos eles têm que ser circuncidados. Ve'az Yikrav La'asoto, e aí ele vai poder se aproximar para fazer a oferenda. Ve'hayak Ezrach Ha'aretz, ele vai ser considerado como o morador, como o nativo da terra. Diz a Torá, Ve'chol Arel Lo Yochalbo, e todo incircunciso não vai comer da oferenda de Pesach. Ele não é obrigado a se converter. Está se tratando de alguém que sim se converteu. Então, se ele está se convertendo, diz a Torá, ele tem que ter Brit Milá e aí ele pode comer da oferenda de Pesach. E daqui a pouco a gente vai voltar para tudo isso. Eu só estou lendo tudo para a gente voltar do começo e ver cada coisa com seus detalhes. Torá achat yiela ezrach velager hagar betochechem. Uma Torá, quer dizer, uma lei, vai ser para o nativo e para o convertido que mora entre vocês. Quer dizer, a Torá está dizendo que o convertido está equiparado ao nativo, aquele que nasceu judeu, para efeitos de todas as mitzvot. Ele tem todas as obrigações que um judeu nativo tem também. Sim. Não é só. A Torá só está condicionando que o Brit Milá vai impedir ele de cumprir as mitzvot, vai impedir ele de comer o Korban Pesach. Tá? A gente daqui a pouco volta para isso. Vayasu kol bnei Israel, fizeram os filhos de Israel, todos os filhos de Israel, kasher tziva Hashem et Moshe et Aharon, que nasceu conforme Deus ordenou ao Moshe e ao Aharon, assim fizeram. Vayhi be'etzem hayom hazeh, e foi no meio desse dia, hotzi Hashem et bnei Israel me'eretz Mitzrayim al tzivotam, Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, al tzivotam, organizadamente como um exército, quer dizer, todo mundo bem organizado na hora da saída do Egito. Rewind. Vamos começar do começo de novo, vendo cada detalhe e cada item com mais calma. Nós vimos que os filhos de Israel saíram do Egito e se mesclaram nessa saída do Egito um grupo de egípcios que são chamados de Erevrav, e essa turma queria se converter. Deus falou para Moshe, não aceita. Moshe falou, qual o problema, eles querem se converter, são idôneos, aceitou. Uma vez que a Torá falou sobre esse assunto, a Torá fala agora sobre um assunto que já foi dito para o povo de Israel ainda antes deles saírem do Egito, ainda antes de fazer a oferenda de Pesach. Vem a Torá agora e enfatiza esse conceito. Uma vez que nós estamos falando sobre esses convertidos, vamos deixar claro quais são as regras básicas para poder comer da oferenda de Pesach. E a Torá vem e diz que existem regras para as personalidades que vão participar da oferenda de Pesach e suas famílias. Por intermédio do Korban Pesach, da oferenda de Pesach, o povo judeu se junta em famílias todos os anos, quando vão fazer a oferenda de Pesach. E eles, naquele momento, recebem novamente a sua personalidade que foi formada naquele momento, quando nós estávamos no Egito. E nós, naquele momento, estamos renovando o nosso pacto com Deus, que nos tirou do Egito. que a pessoa possa participar dessa refeição, essa refeição de renovação, de acordo e de pacto com Deus, essas pessoas precisam ter algumas condições, algumas pré-condições. Primeiro, precisa ser uma pessoa que faz parte da nação. Fazer parte da nação significa ou que ele nasceu judeu, ou que por escolha ele resolveu ser judeu, ou que ele é uma aquisição escravo de um judeu. Isso é número um. Número dois, ele precisa também fazer parte da fé. E por isso ele tem que ser crente. Quer dizer, ele tem que crer naquilo que o judaísmo diz. E ele também precisa ter o pacto marcado na sua pele, na sua carne, que é um pacto de Abraão Avino com Deus. Não só ele, como também os seus parentes, aqueles que são da sua casa. Ou seja, por exemplo, o escravo. E por isso está excluído, logo de início diz a Torá, Kol ben nehar lo yohalbo. Todo aquele que está ligado à idolatria está excluído. O que significa aquele que está ligado à idolatria? Não estamos obrigatoriamente falando de um não judeu, porque o não judeu já está escrito mais para frente. Quando ele fala sobre o morador e o operário, está falando de um não judeu. A gente vai chegar lá depois. Então, de quem nós estamos falando agora, que é uma pessoa ligada à idolatria? Nós estamos falando de um judeu renegado. Ele é judeu, ele não deixa de ser judeu. É impossível uma pessoa deixar de ser judeu. Mas é um sujeito que resolveu ir fazer idolatria. E se ele é um judeu que faz idolatria, Korban Pesach, fora. Não pode deixar ele participar. Porque tem uma das condições, que é fé. Se ele não tem fé em Deus, tchau, está fora, não pode participar. Sim? Ele nasceu judeu, e ele é um judeu idólatra. É chamado em hebraico Yehudi Mumar. Ele é um judeu renegado. Ele continua sendo judeu, mas ele está renegando a existência de Deus. Então, Korban Pesach, fora. Não pode participar. Segundo passo que a Torá fala. Hoje, infelizmente, não temos, porque não temos o templo. Sim. Quando? Quando o povo saiu do Egito, o primeiro ano, quer dizer, aquela noite antes de sair do Egito, Deus ordenou fazer a oferenda de Pesach no Egito. Sem templo, cada um faz um altar e vão fazer o Korban Pesach. Uma vez que chegar, depois eles saíram, estão no deserto. Nós vimos que no deserto eles só fizeram uma vez a oferenda de Pesach, no segundo ano, no tabernáculo, no Mishkan. Depois não fizeram até chegar em Israel. Quando chegaram em Israel, passaram a fazer no tabernáculo em Israel. Até finalmente ser construído o templo fixo. E aí passou a se fazer no templo. Primeiro templo. Foi destruído o primeiro templo, ficaram sem durante o tempo de exílio. Segundo templo foi reconstruído, voltaram a fazer no segundo templo, até ele ser destruído. E desde então, 1936 anos, nós estamos sem fazer o Korban Pesach. Na verdade, não. Esse ano vai ser 1940 anos. Segunda regra. Diz a Torá que o escravo toda pessoa que possuir um escravo tem que fazer Brit Milá no seu escravo, e aí sim ele vai poder comer o Korban Pesach. De que escravo nós estamos falando? Afinal de contas, nós estamos agora às vésperas de sair da escravidão do Egito. E a Torá está falando sobre escravos. O que vem a ser esse escravo? Então, na realidade, aqui nós estamos falando sobre o escravo que é chamado escravo Canaani, o escravo não judeu. Existe um conceito que a Torá vai trazer mais para frente, não em relação à oferenda de Pesach, porque não faz diferença nenhuma, que é chamado de escravo judeu. Eved Ivri, escravo hebreu. Quem é o escravo hebreu? O escravo hebreu é um sujeito que, por necessidade própria, ele está sem nada. Não tem muita opção. E ele resolve que ele quer se vender como escravo. Essa é a opção número um. Segunda opção é um sujeito que roubou, está sendo processado no tribunal, e ele não tem como pagar o que ele roubou. Então, o tribunal tem o direito de vender ele como escravo. Com esse dinheiro que ele é vendido, vai se pagar o furto. E ele vai agora ficar escravo por pouco tempo. Ele vai ficar escravo por 6 anos. Esse é o tempo de escravidão do Eved Ivri, do escravo hebreu. E que não é o caso que nós estamos falando aqui. Tem uma série de regras. Não é escravo que você está pensando, de senzalas e outras coisas. Nada a ver. Ele simplesmente é um trabalhador que não recebe salário, mas ele recebe comida, ele recebe moradia, recebe comida para todos os seus parentes, quer dizer, a esposa e os filhos pequenos, e ele trabalha para o seu patrão. Então, no final das contas, ele é um operário que mora na casa do patrão, que come na casa do patrão, e que não recebe salário. Existe uma série de leis de tratamento do escravo. Não pode abusar do escravo. Sim. Escravo no Egito significava que ele trabalha, ele mal come, ele mal dorme, ele é oprimido, ele é espancado, matam os filhos dele, e etc. Um monte de atrocidades. Quando você está falando de um escravo pela Torá, ele é apenas um operário sem salário. E com uma série de regras e de imposições sobre o patrão que impedem ele de se aproveitar do seu escravo. Então, o exemplo que eu falei agora era só para vocês terem ideia que existem dois tipos de escravos. Existe escravo hebreu. Quem é escravo hebreu? Eu não posso ir lá na rua pegar um cara, ô meu, vem aqui, eu vou te vender como escravo. Não existe isso. Uma pessoa que faz isso tem pena de morte. Então, esquece, não é isso. O escravo hebreu que pode se vender como escravo só tem dois casos. Ou que o cara mesmo resolve se vender porque ele está totalmente pobre, desesperado, não sabe o que fazer. Então ele prefere ir na casa de alguém, vai poder morar lá, vai comer lá e vai trabalhar. Então ele se vende como escravo. Escravo judeu. Segundo lugar, ele pode ser vendido pelo tribunal se ele roubou e não tem para devolver. Então vai fazer parte da pena dele ser vendido como escravo. Não acontece? Não pode acontecer? Não. Pera. Não é no Egito. Tem nada a ver com o Egito. As leis de escravidão não tem nada a ver com o Egito. Isso é pós. Pós saída. Eu só falei agora, entre parênteses, sobre o escravo judeu, para vocês entenderem que existe esse conceito. Esquece aqui, aqui não estamos falando dele. A gente vai falar sobre ele, se Deus quiser, lá para frente, para Parashat Mishpatim, a Torá fala sobre o escravo judeu. Tá? Nada a ver com aqui. Parênteses. Exatamente, nada a ver. Agora vamos voltar ao nosso assunto, tá bom? Nosso assunto está falando... nós estamos falando sobre o escravo que é chamado do Eved Knaani, o escravo não judeu. Quem é o escravo não judeu? O escravo não judeu é um sujeito que foi vendido como escravo para alguém. Ele foi transformado em escravo, não por mim, não pelo meu povo, nada a ver. Onde for que seja, na África. O cara foi pego lá na África, ele foi escravizado, é um escravo. Agora alguém vem e me oferece para vender ele como escravo. Então, o sujeito já é escravo, está trabalhando para alguém, e esse alguém quer vender o escravo. E ele vem para Israel, ou ele vem para um judeu e fala, escuta, quero vender ele, é meu escravo, estou te vendendo. Nesse caso, a Torá diz, você pode comprar ele como escravo. O que está acontecendo aqui? Eu não posso transformar ninguém em escravo. Proibido. O que eu posso fazer é comprar alguém que já foi feito escravo. E para que serve isso? Isso serve, na realidade, para salvar esse escravo. Porque enquanto esse escravo não judeu está nas mãos do patrão dele não judeu, você sabe o que fazem com ele. Mas quando eu vou comprar ele como escravo, eu estou, na verdade, salvando ele. Porque quando eu compro ele como escravo, a Torá tem uma série de regras de como essa pessoa vai ser tratada. E a Torá impede, de todos os jeitos, que ele seja maltratado. Ele não é assalariado, porque ele é escravo. Ele é escravo, eu estou comprando ele, eu estou pagando caro por isso. Eu paguei por isso. O tratamento que ele vai receber a partir de agora é um tratamento que a Torá dá as regras e leis para escravos. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele, a partir de agora, vai trabalhar para mim. Não pode abusar dele. É trabalho, trabalho. Nada de fazer trabalhos além do que um ser humano pode e suporta. Nada de fazer trabalhos em vão. Não pode ficar dando trabalho para ele ficar picando papel só para picar papel e não ficar sem fazer nada, por exemplo. Proibido. Ele vai receber comida, ele vai receber moradia. E vem a Torá e diz que esse escravo tem a permissão e tem a possibilidade de se transformar em judeu. Ele pode. se ele quiser. Não é forçado. Se ele quiser, ele pode ir ao mikve e fazer brit milá. E a partir desse momento ele passa a um estado intermediário. Intermediário quer dizer, uma vez que ele está trabalhando para mim, e eu tenho ele para trabalhar para mim, e ele agora está querendo se transformar em judeu, ele está numa transição. E nessa transição, ele vai ter algumas mitzvot que ele tem obrigação de fazer, algumas mitzvot que ele está isento de fazer, todo o tempo que ele ainda está trabalhando para mim. E pode chegar um momento que ele vai ser libertado. E quando ele for libertado, ele vai se transformar num judeu completo. Fala.
Mas o judeu tinha dinheiro
para
comprar alguma coisa na época
do Egito? Não estamos falando do Egito. Depois. A lei está sendo dada agora, para saber, quando vocês depois estiverem morando em Israel daqui 100 anos, e você é milionário, tem uma empresa de high-tech em Israel, você quer arrumar um escravo, você vai lá e compra de um cara que tem um escravo. Então esse escravo tem uma série de regras. Todas essas regras a Torá vai abordar com seus detalhes mais para frente. Então não é o lugar aqui. A Torá não está falando sobre essas regras. Eu só falei para vocês entenderem do que está se tratando. Diz a Torá, se você tem um escravo, a partir do momento que você tem esse escravo, e você quer agora comer Corban Pesach, está chegando o Pesach. Daqui 2 meses é Pesach, eu quero comer o Corban Pesach. Se o teu escravo não tem Brit Milá, você não vai participar do Corban Pesach. Então você vê o que você vai fazer agora. Você quer participar do Corban Pesach? Manda brasa, vê. Ou que o teu escravo está querendo sim dar esse passo em direção ao judaísmo. E ele vai fazer Brit Milá e aí você vai comer Corban Pesach. Ou que você vai acabar liberando esse escravo de alguma forma ou outra. E aí existem as regras de quando pode libertar e como pode libertar e como se liberta um escravo. Ou você vai continuar com o teu escravo que não tem Brit Milá porque ele não quer. E você não vai comer Corban Pesach. Então você tem que escolher agora uma dessas 3 hipóteses para poder participar do Corban Pesach. Como? Não precisa gritar, eu estou ouvindo. Só fala uma só duas vezes. É uma obrigação? Sim. Quer dizer, não é uma vantagem ou não vantagem, é uma obrigação. Precisa participar. Sim. Porque tudo tem as suas regras. Ele é um escravo. Eu estou agora tirando ele da escravidão da senzala e fazendo ele subir de vida. Ele está subindo de vida. Hoje em dia não existe. Por que não existe? Quer dizer, mesmo na época que tinha, não sei quanta gente tinha escravo, entendeu? Não é aquela coisa assim, todo mundo tem seu escravo. Não. De vez em quando tinha pessoas que tinham. É uma coisa que é permitida, existem regras e a pessoa faz. Eu não sei, a tua frase agora é uma coisa que precisa ser bem avaliada. Exatamente, existe muita escravidão ainda, então... Tudo bem. follow Hashem. Sim, com certeza. Sim, não, é não obrigado. Mesmo as 613, Samantha, não, a gente justo falou no comecinho lá, justo as 613 não dá para cumprir. Sim, porque tem mitzvot que são dos homens, tem mitzvot que são das mulheres, tem mitzvot que é do rei, tem mitzvot que é de quem trata de agricultura, mitzvot que é de quem tem pecuária, e mitzvot que é ligada aos Koanim, ligada ao templo, e ligada... cada um tem as suas mitzvot. As 613 são de uma forma geral, não são todas são aplicáveis a todas as pessoas. Vamos dizer o seguinte, existem mitzvot que são obrigações. Mitzvah que é obrigação que todo mundo tem. Mitzvot que são obrigação para todos. Existem mitzvot que são específicas de alguma coisa. Então, se o sujeito tem um campo, ele tem uma série de mitzvot de como cuidar desse campo. Ah, eu não tenho campo. Bom, você não pode aplicar essas mitzvot. As mitzvot continuam existindo. Eu não tenho como aplicar, porque eu não tenho campo. E eu não sou obrigado a comprar um campo para cumprir essas mitzvot. São mitzvot condicionais. Se você tem um campo, você tem regras. Tá? Próximo item que a Torá falou é Toshav Vesahir. Quem é Toshav? Toshav também é chamado na Torá de Ger Toshav. Ger Toshav quer dizer um forasteiro, um estrangeiro que mora. Um estrangeiro morador. Ou seja, um não judeu qualquer que quer ir morar na terra de Israel. Diz a Torá, ele pode vir morar? Pode, mas tem regras. Como qualquer país tem regras de imigração, a Torá tem as suas regras de imigração. Para que essa pessoa seja aceita em Israel, ele precisa, número um, não ser idólatra, proibido fazer idolatria. Número dois, ele precisa cumprir, e essa já é uma delas, ele precisa cumprir as sete mitzvot dos descendentes de Noach. Isso é condição básica para que ele possa morar na terra de Israel. Se ele faz isso, é bem-vindo, e ele pode morar na terra de Israel, e vai ter todos os direitos, como todos os demais cidadãos da terra de Israel. Mas essa é a condição para ele ter RG. Então esse é chamado Toshav. Ele é chamado Ger Toshav. Ele é o estrangeiro morador. Ele pode morar em Israel com a condição que ele cumpra as sete mitzvot dos filhos de Noach. Diz a Torá Ele tem todos os direitos na terra de Israel. Ele é um morador como os outros. Ele, por exemplo, não guarda Shabbat. Ele não é judeu. Ele não guarda Shabbat e não precisa guardar Shabbat. Ele não vai na sinagoga. Lógico que não. Ele não é judeu. Mas ele precisa cumprir as 7 mitzvot dos filhos de Noach. Ele não come kasher. Ele não é judeu. Mas ele não pode comer um animal vivo. Porque isso faz parte das 7 mitzvot dos filhos de Noach. E da mesma forma diz a Torá que ele não vai participar da oferenda de Pesach. Ele não pode participar da oferenda de Pesach, não pode comer da oferenda de Pesach. Ele não é judeu. E como nós vimos antes, faz parte das regras para ele poder comer da oferenda de Pesach, que ele é circuncidado, provavelmente esse cara não é, mas mesmo se for, ele tem que fazer parte da fé judaica, ele não faz parte, e ele também tem que fazer parte do povo, ou que ele é convertido, ou que ele é nativo. Não é o caso dele. Então ele vai poder morar, ele vai ter todos os direitos de cidadão, não pode participar da oferenda de Pesach. Segundo caso que diz a Torá é Vessahir. Sahir é um operário. É um não judeu. Ele não mora em Israel, porque ele é idólatra, por exemplo. Ou porque ele come animais vivos, ou sei lá por quê. Ou porque ele mata, ou sei lá. Então ele não pode morar em Israel. Ele não mora em Israel, ele mora fora. Mas ele foi contratado para fazer um serviço. Ele vem, faz o serviço. Ele está na minha casa, está fazendo o serviço. Não tem problema, você pode dar comida para ele, faz parte, é operário. Mas da oferenda de Pesach, ele não pode participar. É, por exemplo, né? Lagosta, sei lá.
Mas antigamente, assim, nessa época da Torá,
sim.
Caçava meio gosto assim, já comia.
Tinha gente que sim. Tinha gente que não. Quer dizer, é uma mitzvah que toda a humanidade é proibida, mas tem os caras que fazem isso. Na China não comem peixinho vivo? Ou barata viva? Come. Eu tenho um amigo que já foi para esses lugares aí, me contou e falou, é uma coisa horrorosa. Os caras me convidaram para ir, foi a negócios, e falou, eles comem as coisas que é uma coisa horrorosa. Eles comem o peixe vivo, pega o peixe assim, põe dentro da boca e bum, ele vai descendo, nadando lá para baixo. Então. Como dizem na China, tudo que se mexe se come. Então, eles podem comer essas coisas, porque não tem nenhuma proibição, mas tem que matar. Quer comer, come, mas tem que matar antes de comer, depois de morto. Mas tudo bem. Depois a Torá passa para mais um detalhe. A Torá diz que a carne vai ser comida naquela casa e não vai ser tirado para fora da casa. É interessante que esse conceito existe em relação às oferendas no templo sagrado. As oferendas que eram feitas no templo não podiam ser retiradas do templo. Algumas não podiam ser retiradas de Yerushalayim. Então existia um limite de onde é o lugar que vai se comer aquela oferenda e não pode ser levado para fora. Ele não pode se desconectar dessa santidade. Em Pesach, a casa da pessoa é o centro de tudo. Uma vez que é o momento que o nosso povo se formou, é o momento que o nosso povo está se renovando, e o nosso povo é formado por famílias, e esse é o núcleo principal do nosso povo. Então, o templo, entre aspas, da noite, do Seder, é a casa da pessoa. E por isso essas oferendas que estão sendo consumidas ali dentro, a oferenda de Pessach, não pode sair, não pode se desconectar desse centro espiritual da noite. E diz a Torá mais uma coisa, Ve'etzem lotish beruvo, você não pode quebrar osso da oferenda. A carne do animal, que é a parte que é bem viva do animal, a parte que se mexe do animal, é o que representa a personalidade da pessoa. É a parte que se mexe do animal, é a parte que representa a nossa parte ativa. E por isso que essa parte tem uma santidade especial na oferenda de Pessach. Ela está renovando, está lembrando para nós que nós temos que renovar as nossas ações e o nosso ser em favor de Deus. Os ossos são a estrutura disso. Os ossos são a estrutura todo o tempo que eles estão ligados à carne. A partir do momento que essa estrutura não está mais ligada à carne, ele já não é nada, ele fica lá caído, sem movimentos. Os movimentos se dão ao fato de ele estar atrelado à carne. E por isso, a partir do momento que o osso está desconectado das ações, ele passa já a não ter mais um significado na oferenda. E por isso, diz a Torá, e daqui a pouco a gente vai ver mais um motivo para isso, e por isso diz a Torá, você não quebra o osso. Ele já não tem mais nada a ver com a oferenda de Pessach. Ele está fora, ele já se desconectou da oferenda de Pessach. Em seguida diz a Torá, quando morar com você, um guer, um convertido, ele vai também fazer a oferenda de Pessach, depois de fazer o Brit Milá nele, ele vai poder fazer parte. Ele vai ter todas as leis como o nativo judeu. Nesse momento que a nossa nação está se formando e se consolidando, a Torá vem e declara que esse povo e essa nação não é apenas para os descendentes consanguíneos de Avraham Avinu. Não somente os descendentes desses que saíram do Egito. Mas sim, tudo o que aconteceu com os nossos patriarcas, tudo o que aconteceu com os nossos pais no Egito, aconteceram para o bem da humanidade como um todo. E por conseguinte, toda a pessoa, todo ser humano pode, se quiser, se juntar a essa nação. Essa nação e esse estado de Deus não está diretamente ligado, especificamente ligado a um país, ou especificamente ligado a quem são os pais, avós, bisavós, de onde vem essa pessoa. Mas sim, como nós vimos, uma pessoa que nasceu como judeu pode acabar perdendo do seu serviço a Deus se ele se renega e vai ser idólatra. Ele não vai poder nem poder participar da oferenda de Pessach. No entanto, uma pessoa que nasceu como um idólatra, nasceu pertencente a um outro povo, ele pode sim se juntar a essa nação e a esse pacto com Deus. Não só isso, mas se ele de fato quiser, e ele então vai fazer parte, ele vai passar a ter todos os direitos como se ele fosse judeu. Quer dizer, como se fosse judeu de nascença. E aqui existe então essa diferença entre o que nós vimos antes, Ger Toshav, aquele estrangeiro morador, e o Ger Tzedek, como é chamado, o convertido completo. Enquanto que aquele que é morador, ele é apenas morador. Ele tem os direitos, mas ele não pode fazer parte da oferenda de Pessach. Ele tem os direitos, ele não tem todas as obrigações. Ele só tem 7 obrigações das 613. Isso fala. Sim. Eles eram egípcios que a princípio fizeram uma conversão completa. Como? Eles eram os ex-feiticeiros, sim. Depois aprontaram de monte. Aqui a Torá está falando sobre aquele que quer se converter por completo. Converter por completo significa que ele vai assumir se transformar num judeu para todos os efeitos. Não só para os direitos, como principalmente para as obrigações. Então ele vai ter que passar por um processo onde, em primeiro lugar, ele vai aceitar todas as mitzvot sem nenhuma exceção. Afinal de contas, ele quer virar judeu. Então, se ele quer, é uma coisa só. Não tem aceito isso, aquilo não aceito. Ele tem que aceitar tudo. Isso é número um. Número dois, ele vai ter que passar pela conversão, que é fazer Brit Milá e mergulhar no mikve. Dessa forma, ele passa a ter todas as obrigações e direitos, inclusive participar da oferenda de Pessach, por mais que o passado dele não tenha nada a ver com isso. Mas ele agora está se juntando a um povo que tem esse passado. E ele vai, toda vez que chegar a Pessach, renovar o seu contrato com Deus. Assim como todos nós. Então ele também vai ter parte nisso, ele vai renovar o seu pacto com Deus. Como diz a Torá, que ele vai ser ka'ezra, ke'ezra hares, ele vai ser como o nativo da terra, como aquele que nasceu judeu. E vai ser, tudo isso vai ter, então, aí a Torá já entra aqui e já põe um adendo. E diz a Torá que vai ser uma Torá só para o morador e para o convertido. Ou seja, a Torá está querendo dizer que esse convertido completo vai ter todas as leis da Torá como o judeu, que nasceu judeu. Antes estava falando sobre a oferenda de Pessach, agora está falando sobre todo o resto. Todas as outras 612 mitzvot recaem sobre o convertido, assim como sobre aquele que nasceu judeu. Só para finalizar esse assunto, nós temos que ver aqui um detalhe extremamente interessante, que é sobre essa mitzvah de não quebrar o osso da oferenda de Pessach. Tem um livro que é chamado Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch é um livro esse é o nome. Ele é um livro que foi escrito há muitos séculos atrás e é uma das obras que juntam e compilam as 613 mitzvot. Ele compilou as 613 mitzvot, trazendo cada uma delas, ele explica alguma coisa, qual é o sentido daquela mitzvah, qual o significado daquela mitzvah. A mitzvah 16 é a mitzvah Shelo Lishbor Etzem Min HaPesach, a proibição de quebrar o osso da oferenda de Pesach. Mitzvah 16, quer dizer, do início da Torá, essa é a mitzvah 16. está na ordem da Torá. Quer dizer, a partir do momento lá do começo de Bereshit, em Bereshit nós temos só três mitzvot. Em todo o Chumash Bereshit só tem três mitzvot. Mitzvah de procriar, a mitzvah de Brit Milá e a mitzvah de não comer o nervo ciático. Vai seguir na história. Essas são as três mitzvot que aparecem no Chumash Bereshit. Aqui é que começa a aparecer muitas. Então tem a primeira mitzvah que nós recebemos como um povo, é a quarta mitzvah da Torá. É a mitzvah do calendário judaico. Depois tem a mitzvah da oferenda de Pesach, de comer a oferenda de Pesach, que não pode comer o Korban Pesach mal passado. E assim por diante, mitzvah de comer matzah, maror, etc. Então a mitzvah número 16 é a mitzvah que não pode se quebrar o osso da oferenda de Pesach. A última mitzvah da Torá é escrever a Torá. Escrever a Torá. Logo antes dele falecer. Sim. Diz então o Sefer HaChinuch que essa mitzvah é mais uma mitzvah dentre várias aqui da oferenda de Pesach e da noite do Seder, né? Que vem nos lembrar os milagres da saída do Egito. Diz o Sefer HaChinuch o seguinte, que uma pessoa que vem de uma família real, uma pessoa que faz parte de uma família real, não fica pegando ossos e quebrando como cachorros fazem. Quer dizer, não é digno de uma pessoa que é de família real ficar pegando ossos do chão para ficar quebrando. E ele continua dizendo que isso, lo ya'ut la'asot kacha kin la'aniyei ha'am ha're'evim. Isso é uma conduta de pobres. Pobres, esfomeados, vão ficar quebrando o osso para ver o que eles conseguem chupar do osso. Mas uma pessoa que é sofisticada e que é de uma família real não faz esse tipo de coisas. E uma vez... Como? Ah. E aí diz então o Sefer HaChinuch, e por isso quando nós estamos nos transformando numa nação que é chamada pela Torá de um sacerdócio, um reinado de sacerdotes e um povo sagrado, e a cada ano naquele momento nós estamos renovando isso, é correto nós fazermos ações que demonstram a importância nossa e a importância que nós temos que dar para nós mesmos. E dessa forma isso vai ficar afixado na nossa mente, que nós temos que ter uma conduta refinada. Então, diz em seguida o Sefer HaChinuch, e aqui ele parte ele fala sobre um conceito que ficou muito famoso, é um conceito extremamente básico, para explicar as mitzvot de uma forma geral. Diz o Sefer HaChinuch assim, não diga, meu filho, não vai me pegar na minha palavra e dizer por que Deus está nos ordenando fazer essas coisas em lembrança àquele milagre. Afinal de contas, para lembrar basta a mente. Lembra das coisas e pronto, não vai esquecer. Por que tem que fazer essas ações? E tem tantas mitzvot envolvendo a oferenda de Pesach, como por exemplo essa. Não vai pegar o osso e quebrar. Deixa pra lá. É pra lembrar da saída do Egito? Estamos lembrando. O que faz diferença agora se eu quebro ou não quebro o osso? Diz então o Sefer HaChinuch, que lo mechochmat itpesein yalze. Você não está me pegando com sabedoria. Quer dizer, você não está falando uma coisa sábia. E sim, o machshevet hanoar yashiachah ledaberken. É um pensamento tolo que está te fazendo falar uma coisa dessas. E agora, meu filho, se você compreende, ouça o que eu estou te dizendo, e eu vou te ensinar algo que vale para toda a Torá e todas as mitzvot. Saiba que o homem funciona, segundo as suas ações. E o seu coração e os seus pensamentos vão seguir aquilo que a pessoa faz e aquilo que a pessoa se ocupa. Isso para o bem ou para o mal. E mesmo que a pessoa é um perverso completo no coração, e o seu instinto pensa em fazer o mal o dia inteiro, se ele agora vai se dedicar para a Torá e Mitzvot, mesmo se ele está fazendo isso sem ser por Deus, imediatamente ele vai começar a tender ao lado positivo. E de fazer sem ser em intenção para Deus, ele vai acabar fazendo as coisas sim em intenção de Deus. E com a força das suas ações, ele vai matar o seu mau instinto. Que acharei hapeulot nimshachim halevavot. Essa é uma frase famosa que aparece em muitos lugares, extraída daqui. Pois a tradução é bem literal que eu estou falando, mas atrás das ações, os corações seguem. Quer dizer, os corações seguem as nossas ações. E mesmo que a pessoa seja um grande tzadik, e o seu coração é correto e íntegro para fazer Torá e Mitzvot da forma correta, se ele começar a se ocupar de coisas que são ruins, ele vai acabar se desviando para aquele caminho. A pessoa é toda certinha, corretinha. Se ele começar a se ocupar de coisas que não são boas, não são corretas, essas ações vão começar a transformar a personalidade dele e vai acabar virando uma pessoa má. Porque é sabido, como nós falamos, ele diz, que Yadua Davar Ve'emet, pois é sabido e é a verdade, que a pessoa acaba funcionando segundo as suas ações. E por isso disseram nossos sábios que Deus quis acrescentar méritos ao nosso povo, e por isso que ele deu Torá e Mitzvot em abundância. Para que essas ações e essa ocupação consiga modificar e melhorar a pessoa e fazer a pessoa ser uma pessoa boa. E por isso diz o Sefer HaChinuch, que nossos sábios dizem, todo aquele que tem mezuzá na sua porta, e tem tzitzit nas suas roupas e o tefilim na sua cabeça, é garantido que ele não vai pecar. Porque essas mitzvot constantes na vida da pessoa, assim como outras mitzvot constantes na vida da pessoa, acabam influenciando a pessoa para ele seguir uma conduta correta. E por isso ele diz, portanto, preste atenção, muito bem, no seu trabalho e naquilo que você se ocupa. Porque você vai acabar sendo puxado para aquele caminho. Ah, e não vai dizer, não vai se garantir dizendo que uma vez que eu sou uma pessoa íntegra e correta e eu tenho fé em Deus, não vai acontecer nada se eu de vez em quando me sentar em companhia de zombadores e começar a falar bobagem, como se isso não vai acabar me levando a pecar. Ele diz, cuidado, porque essas coisas pequenas começam a fazer a pessoa se transformar e ser levada atrás dessas coisas, e de repente ele percebe e já está longe. Portanto, tome cuidado. Esse é um resumo, tá, do que ele fala. Então, esse é o conceito que o Sefer HaChinuch explica essa mitzvah. Você não pode quebrar o osso. Ah, quebrar o osso, o que vai mudar quebrar o osso? Você agora está sentado no seder. E você está lembrando que você saiu do Egito, que Deus te tirou do Egito com uma série de milagres e te transformou numa nação importante, uma nação digna. Então você agora não vai se comportar como um animal, não vai se comportar como um pobre, você é uma pessoa importante. E você não vai ficar quebrando ossos. Ah, e qual a diferença se eu quebro ou não quebro o osso? Porque as ações que a pessoa faz influenciam a sua personalidade. Se você trabalha num trabalho bom, você tem um bom ambiente de trabalho, se você está em boa companhia, e se você faz coisas positivas, isso vai te influenciar para ser uma pessoa positiva, uma pessoa correta. Mas se você acaba se metendo em fazer coisinhas pequenas erradas, Deus nos livre, então no começo ele só vai roubar um pouquinho, e de repente ele já vira um grande corrupto. Então ele tem que tomar cuidado, porque essas coisas acabam atraindo a pessoa e vão modificando a pessoa, a personalidade da pessoa, para ela acabar se transformando numa pessoa ruim. Essa é mais um motivo para essa mitzvah e tantas outras mitzvot da Torah.